1970, quando o cantor e compositor amazonense Chico da Silva escreve com saudades de Manaus. Ponta Negra, Tarumã, Ponte da Bolívia e Rio Negro eram versos vivos nos domingos manauaras.
É um domingo de verão, estou pensando em me banhar na Ponta Negra. Se não quiser, eu posso dar uma chegadinha no famoso Tarumã. Visito o Parque 10 e vou chegando até a Ponte da Bolívia. Menina, quando eu entro nessa onda, esqueço até do amanhã. Do Rio Negro de barquinho vou curtindo o panorama da cidade. Areia branca e água preta e alvinegra, dessas cores eu sou fã.
Na época, Chico vivia em São Paulo, e a música Domingo de Manaus surgiu como uma manifestação do amor pela cidade e um convite para conhecerem a região.
Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus. Tô dando a dica, te resolve logo, que tua alma vai sair do caos. Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus. Tô dando a dica, te resolve logo, que tua alma vai sair.
Tipo assim, as pessoas me perguntavam: como é Manaus? Como é isso? Eu dizia que Manaus era uma cidade linda, tinha lugares maravilhosos para você estivesse aqui. Aí eu falava dessas coisas que eu falo na música. Eu fiz uma rima interessante. Aí eu vou falando dos pontos pitorescos da cidade que eu deixei para trás, mas que quando voltei já não era a mesma coisa 15 anos depois.
Hoje, com 80 anos, o artista olha para trás e reflete como o Domingo de Manaus foi perdido. A beleza e o lazer ficaram apenas na lembrança.
A água era cristalina. Eu era pelo 40 hoje, lá, como eu disse, eu ia lá dentro do domingo, eu ia para lá tomar banho, pro lado dos cajueiros, tudo, rio, eram todos cristalinos, água cristalina. Você olhava pro chão, peixinhos andando, né? Peixe pequeno, lamarezinho, sardinha, tudo. Era lindo. Era lindo. Manaus era lindo.
Desde a composição de Chico, 55 anos se passaram. De lá pra cá, Manaus, que já foi conhecida como a cidade dos igarapés, hoje resiste com os córregos sufocados e engolidos por construções e poluição. Esse cenário começou com a criação da Zona Franca, a partir da década de 70. Para o doutor em Geografia Urbana, Marcos Castro, o aumento da ocupação desordenada e a contaminação das águas devido à falta de infraestrutura básica de saneamento levou à morte dos rios.
Fez com que a cidade fosse crescendo, né, de uma forma anômala. Isso impactou direto nos cursos d'água, nos igarapés. Então, essa falta de saneamento é resultado de um crescimento anômalo, não planejado urbanisticamente, e que redundou na poluição, né, e na morte desses igarapés. Quando eu falo morte, é morte do ponto de vista do uso humano, tá?
E por menores que sejam os igarapés, eles acabam desaguando em grandes rios, e quando a poluição toma conta, eles somem. Hoje, Manaus tem apenas um igarapé limpo, é o Água Branca. Ele fica no bairro Tarumã, começa nas proximidades do aeroporto da cidade e vai até a Cachoeira Alta. São 7 quilômetros. É considerado 100% urbano porque as nascentes estão dentro da cidade e contribui com água limpa e fria para a bacia hidrográfica do rio Tarumãsul, extremamente poluída porque recebe águas de outros igarapés como o da Ponte da Bolívia, atualmente tomado por lixo, esgotos e poluentes químicos. Parte da conservação do Água Branca acontece devido ao monitoramento da concessionária Águas de Manaus, que faz esse trabalho desde 2023. Uma vez por mês, a equipe visita o local para avaliar a qualidade da água. O resultado da ação ajuda a expandir o serviço de esgotamento sanitário na cidade através do programa Trata Bem Manaus, que tem como objetivo tornar a região referência em saneamento básico. O trabalho contribui diretamente para a preservação dos rios e igarapés, segundo a gerente de operações da concessionária Águas de Manaus, Jéssica Candeia.
E com o aumento, né, da cobertura de esgoto, do tratamento de esgoto, né, com o programa do Trata Bem Manaus, a gente traz uma melhora para essa água que antigamente só tinha dejetos não tratados. E quando a gente faz toda a parte de tratamento, a gente volta com o ciclo da água, né? Uma água com qualidade, trazendo novamente essa oxigenação, né? Essa fauna e flora que anteriormente se tinha e foi se perdendo ao longo dos anos.
De acordo com a coordenadora de tratamento de esgoto da Águas de Manaus, Tânia Matos, é nesse sistema que existe o ciclo da água, um processo que devolve uma água tratada para a natureza depois de utilizada pela população.
Bom, o ciclo da água ele começa desde a captação do tratamento, da distribuição dessa água até as residências. Logo após do consumo dessa água, ela é descartada através de uma rede coletora de esgoto e dessa rede coletora ela chega até uma estação de tratamento, onde posteriormente ela é lançada num corpo hídrico, né, no igarapé. A importância deste ciclo, ela é o uso consciente, né? O uso consciente dessa captação, o uso consciente do consumo dessa água. Tivemos aí 2 anos de experiência, onde foi mostrado a estiagem, né? O processo de estiagem que a gente teve. A concessionária teve um plano de contingência nesse período. Então, a importância das pessoas usarem conscientemente essa água foi nos mostrado aí nesses 2 anos, né? Nos nossos eventos climáticos que a gente teve. E logo após isso também, a questão da importância das pessoas se conectarem a uma rede coletora para que a gente consiga lançar esse esgoto devidamente tratado, visando a preservação dos nossos igarapés.
Um trabalho a longo prazo que pode recuperar o que um dia já foi Manaus, como na época do Chico, do início da reportagem. A iniciativa já traz resultados concretos. Manaus tem 34% da cobertura de esgotamento sanitário e é a 6ª capital do país que mais investiu em saneamento básico entre 2019 e 2023. Ainda segundo a gerente de operações da concessionária, Jéssica Candeia, são mais de R$1 bilhão investidos para a universalização do abastecimento de água tratada e para a expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto.
E até 2033 a gente vai alcançar a universalização, que são os 90% de cobertura na cidade total. Então os investimentos próximos, né, para os próximos anos, até 2033, são em volta de 2 bilhões. Então a gente fala de mais de 2 milhões de metros de extensão de rede, voltado para toda Manaus, mais de 70 estações de tratamento de esgoto. Então, são investimentos realmente significativos para que a gente traga uma qualidade de vida, uma recuperação dos nossos rios e garapés. Então, a gente sabe que isso vai devolver saúde tanto para a qualidade das pessoas quanto para o meio ambiente.
O doutor em Geografia Urbana, Marcos Castro, acredita que o trabalho da concessionária com o apelo da sociedade é um legado, a recuperação dos igarapés como herança de Manaus para gerações futuras.
Isso não chega a ser um sonho impossível, isso é um sonho perfeitamente possível, isso é uma utopia realizável que dá para fazer. Agora, é claro, as gerações, essa geração atual não veria, mas isso seria a construção da cidade do futuro e um resgate da dívida que nós temos eterna com o ambiente por termos no passado matado os nossos cursos d'água, destruído o nosso lazer, o lazer com que nossos pais e avós vivenciaram. E a concessionária tem o know-how de tratamento. Eu acho que seria uma parceria fundamental, concessionária de água, governo do estado, sociedade civil organizada, entidades, todos em nome do futuro dos nossos igarapés e resgatar essa dívida que nós fizemos no passado, pagamos no presente e poderemos saná-la no futuro e deixar herança. A maior herança que nós podemos deixar para a posteridade nessa cidade é os igarapés resgatados.
Resolvi falar para quem não visitou e conheceu Manaus. Tô dando a dica de resolve logo, que tua alma vai sair do carro.
De Manaus, Nicole Gomes.